Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora Café com o Prefeito.
E que prazer imenso, hein? E que prazer imenso aqui. Deixa eu entrar meu microfone aqui, beleza. 9 horas e 28 minutos. É o nosso temática com você até o meio-dia. O temática, mais uma edição do nosso Café com o Prefeito nessa manhã. Produção da Taliane Radaelli com Ana Lúcia Jacomini também com a gente nesta manhã. Já quente, 28 graus de temperatura, gente. Aliás, hoje começa o verão, prefeito. Logo mais, meio-dia e 59, 1 para 1 da tarde, né? Podia botar as 13 horas, né? Não? Meio-dia e 59. Mais uma vez, nossa conversa aqui com o prefeito municipal de Marau, o prefeito Iura Curtis, que há poucos dias esteve em Brasília, com certeza buscando recursos para que Marau também seja muito bem beneficiado em suas obras, em seus projetos aqui. E, é claro, também uma oportunidade aqui de uma boa retrospectiva de Marau 2021. Prefeito, outra vez, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Zé, bom dia, Ana, bom dia, Thalia, todo o time aqui da tua Rádio Alvorada, todos os ouvintes, uma alegria estar aqui tomando um café de manhã, né, de novo para conversar um pouco sobre as nossas ações, fechando mais um ano, nosso primeiro ano do segundo mandato, o quinto ano da nossa caminhada aí, né, então é importante sempre a gente prestar contas à nossa comunidade, à nossa gente, e fizemos isso com muita alegria.
Da última conversa, você colocava de que nesses dias faria a última viagem a Brasília deste ano, é claro.
Verdade, Zé. Eu até fiz um levantamento quando fui convidado para participar aqui, porque às vezes a audiência pode pedir, né? As pessoas pedem, mas por que, que o prefeito vai tanto a Brasília? Por que, que os prefeitos vão tanto a Brasília? Porque muitas vezes a gente precisa buscar recursos lá, precisa discutir, pressionar lá para que algumas legislações que interessam, não o prefeito, mas interessam os municípios, sejam aprovadas ou não aprovadas. Vou traduzir isso em números aqui para Marau, já fiz esse levantamento. Nós, nesses 5 anos de gestão, nós conquistamos de emendas parlamentares em torno de 31 milhões de reais. Recursos que vieram para o município e que vieram também para o hospital. Então, para você ter uma ideia de como a gente precisa, de fato, sair da cadeira aqui, correr atrás dos recursos, correr atrás de programas, de projetos, de emendas, para que a gente possa realizar as obras. Às vezes me perguntam qual é o segredo de realizar tantas obras, tantas ações. Também é este, viu, Zé Macula? Correr atrás do recurso, não ficar parado, não ficar reclamando, não ficar esperando. A gente vai atrás de projetos, de ações, de recursos para realizar as obras aqui na cidade, no interior, nos bairros. Então, também tem esse objetivo a nossa ida a Brasília. Final de ano, sempre tem uma sobra orçamentária que às vezes é possível canalizar alguns recursos para os municípios e também já projetando as indicações, né, os recursos para o ano de 2022. Além de participar lá de uma reunião da CNM, aí representando a Ampla, Confederação Nacional dos Municípios, onde discutimos assuntos, projetos de lei, PECs que estão tramitando tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado e que tem um impacto direto na nossa vida aqui no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo concreto disso. Nós estamos cobrando dos deputados para que aprovem a PEC 122, Zé Macula. O que, que ela estabelece? Que a União não poderá, que o governo federal não poderá criar nenhum programa, nenhuma ação nova, sem dizer de onde vai sair o recurso. Porque é muito fácil ele lá em cima criar uma atividade nova, criar uma situação nova e não diz de onde é que vai vir o recurso. E os municípios aqui que já têm a menor fatia do bolo tributário, recebem a menor parte dos impostos, têm que honrar com esse compromisso, têm que tocar esse programa. Então essa PEC vai estabelecer o seguinte: quer criar um programa novo, quer criar uma ação nova, mas você aponta no orçamento da União de onde é que vai sair o recurso para fazer o pagamento.
É verdade. Ou seja, clareza, transparência de tudo, né, prefeito?
Eu dou sempre um exemplo concreto, Zé Maculano, do que eu estou falando. Nós temos hoje as unidades de saúde, os nossos ESFs aqui no município de Marau. O custeio, o investimento que o município faz para custear uma unidade de saúde dessas é de em torno de R$60 mil por mês, por unidade. Nós recebemos, entre governo do estado e governo federal, aproximadamente R$12 mil 48 mil quem bota o recurso é o município. Entende? Então é isso que a gente quer discutir com o governo federal. Não, não adianta você criar um programa que ele é muito bom, que ele é interessante, mas sem dizer quem é que vai financiar o programa. Não dá para o município apenas ou arcar com a maior parte. Nós temos menor, repito, recebemos de todo o imposto que é pago, Zé Maculante. Cada R$ 100 de imposto que é pago, R$ 17 ficam no município, R$ 24 vão para o estado e o resto vai todo para Brasília. E nós, estamos aqui, os municípios, acabam arcando com o maior custo, né? Que é a manutenção diária, que é fazer com que sobrevivam todos esses programas, todas essas ações. Isso está chegando no limite, né? Tem muito município já que não está mais conseguindo dar a volta, não está mais fazendo investimento, porque está pesado demais, né?
Agora, interessante, prefeito, a política da questão de recursos. O dinheiro sai daqui de Marau, vai para Brasília e o prefeito tem que correr atrás daquele dinheiro que sai daqui para voltar para cá, né?
Isso é um...
É muita burocracia.
Quando a gente fala em rediscutir um novo pacto federativo, Zé Maculã, é muito nesse sentido. Não dá para acontecer dessa maneira, né? Tu produzir a riqueza aqui, pagar o imposto aqui e depois tu ficar com a menor fatia e ter que ir viajar a Brasília, ter que estar lá mendigando de porta em porta lá para o recurso retornar para cá. Então, o pacto federativo, que é difícil de ele andar, porque isso mexe numa estrutura de poder que está aí consolidada, mas é isso, é você fazer com que o recurso, de fato, permaneça mais aqui na ponta, que as atribuições fiquem, de fato, melhor divididas. Vou dar um exemplo concreto disso também, Zé Maculã, de como isso precisa ser rediscutido. Hoje nós temos uma definição que, olhando para a área da saúde, que é uma das áreas mais importantes, que o município faz saúde básica, o primeiro atendimento, o município é responsável por este primeiro atendimento, pela lista básica de medicamentos. Média e alta complexidade, a responsabilidade é do Estado e da União. O que que acaba acontecendo? Os municípios estão fazendo tudo, estão tendo que pagar a lista básica, o atendimento básico, e também fazendo investimento pesado em média e alta complexidade. Por quê? Porque o Estado é ausente, porque a União não o faz. Eu fiz, inclusive, um levantamento para traduzir isso em números. Nos últimos 5 anos, Zé Maculã, nós botamos Marau, investiu em torno de R$ 35 milhões de reais em média e alta complexidade, que não seria nossa responsabilidade fazer, que é a responsabilidade do Estado e da União. Mas como eles não o fazem, o município acaba fazendo isso. 35 milhões em 5 anos. Então, para se ter uma ideia das dificuldades que nós enfrentamos e da nossa luta em Brasília, para que isso mude, para que seja rediscutido um novo modelo, um novo formato de pacto federativo.
Na tua rádio, hoje, café com o prefeito, prefeito de Marau, prefeito Iura Kurtz, comentando um pouco da sua viagem recente a Brasília. Iura, eu com frequência assisto a TV Câmara. E com frequência os deputados comentam o seguinte: bom, alguns prefeitos reclamam que não tem dinheiro. O dinheiro está aqui, é só vir buscar. Só que não é essa a realidade. Os prefeitos vão até lá muitas vezes e não vêm para cá o dinheiro.
Não é tão simples assim, né, Zé Maculã?
O discurso é uma coisa, né?
O discurso é um, né? É claro que cada deputado tem lá 15 milhões de emendas por ano para indicar nos municípios em que atuam, né, nos estados em que atuam. Mas se você pegar, cada deputado tem aí uma base de aproximadamente 100 municípios, né? Tu acaba Correto. Dividindo isso, não sobra muita coisa. Os projetos também que existem nos ministérios, né? Tem muita gente buscando acessar, precisa ter uma equipe qualificada, um projeto qualificado. Então não é tão simples assim, né? Você conquistar um recurso lá. Tem gente que imagina que é isso, né? Tu chega lá em Brasília, pede e volta com o recurso. Não, até o recurso chegar aqui na ponta, tu pegas uma emenda parlamentar para construção, por exemplo, ela demora em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até o recurso estar aqui, se conseguir realizar a obra, né?
Isso quando é rápido.
Quando é rápido, então, e quando se realiza, né? Porque tem um grande percentual de emendas que são indicadas e no final acabam nem se concretizando, né? não é liberado o recurso. Vou dar um exemplo concreto aqui deste momento em Marau. Nós temos já um recurso, uma emenda aprovada, projeto aprovado, empresa contratada para realizar a obra de uma nova pista de skate lá no parque. Estamos aguardando há mais de quase um ano já a liberação do recurso por parte do governo federal, que ainda não aconteceu, né? Então veja bem, nós estamos falando já há mais de 2 anos desde o início desse processo da indicação da emenda, da aprovação do projeto, da contratação da empresa, e ainda não temos o dinheiro liberado. Ainda não podemos dar a ordem de início para a empresa construir a pista. E surge aí um outro problema. Nós estamos falando de 2 anos, de 1 ano, no mínimo, da licitação. Você imagina que os preços já estão todos diferentes, né? O que subiu todo o material. Então, muito provavelmente, isso tem acontecido nas obras, né? Quando, especialmente de emenda parlamentar, na hora de construir, a empresa já quer um reequilíbrio e muitas vezes não é possível concedê-lo. Tivemos isso no SF da Santa Rita, tinha uma empresa listada, contratada, quando o dinheiro chegou, eles disseram, não, por esse valor eu não construo mais. Rescindimos o contrato, estamos licitando de novo, contratando uma outra empresa. Isso aconteceu também na Lagoa, na revitalização da Lagoa. Emenda parlamentar, demora para vir o recurso. Quando chegou, a empresa disse, não, eu quero 60% de reequilíbrio no contrato. Possível de conceder, rescindimos com a empresa, licitamos de novo. Então, para ver a dificuldade que é de você conseguir executar aqui na ponta o recurso federal, o recurso de uma emenda parlamentar.
Aí está um exemplo, prefeito, de que muitas vezes o prefeito inicia um mandato, faz as suas projeções, suas metas, e aí encerra o mandato e não consegue fazer tal obra. Aí o pessoal comenta, ah, ficou só na promessa. Só que o dinheiro que era para ter vindo não veio.
Nós aqui, a nossa equipe, que aliás é muito competente na elaboração dos projetos, na captação de recursos, nós temos consciência, Zé Magula, que as grandes obras elas não podem depender do recurso federal.
Exatamente.
Tanto é que os nossos compromissos que nós estamos executando, eles não estão alicerçados nesses recursos de emendas parlamentares. A gente trata aqui a emenda parlamentar muitas vezes como um plus, né, que vai acontecer. Mas a gente busca outras formas de subsidiar aí essas obras. Recurso próprio, parcerias para conseguir tocar os principais investimentos do município.
20 para as 10, pausa comercial. Nosso Café com o Prefeito volta na sequência rapidinho.
Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora Café com o Prefeito.
Muito bem, 15 para as 10, 30 graus, mas o nosso café aqui ele é térmico, né? Ele é quente, mas não esquenta, viu, prefeito?
Esqueci de ligar a minha do lado aqui.
Maravilha. Prefeito, vamos então para o nosso bloco final aqui, numa retrospectiva aí de Marau 2021. Eu sei que muita coisa se fez, apesar de alguns momentos difíceis que passamos neste ano, mas muita coisa teve andamento na sua naturalidade, né?
Verdade, Zé. Nós estamos muito felizes com aquilo que foi possível realizar nesse primeiro ano da segunda gestão. E estamos realizando, né? É comum a gente, em outros anos, em algumas situações, você, nesse período aqui, está tudo parado, né? Com turno único. Nós estamos há 3 dias do Natal em pleno vapor, fazendo asfalto, fazendo obras, as equipes trabalhando a pleno, obra da escola da Elpidio, reforma da Lagoa, asfalto lá na Rua Chile. Concluímos essa semana que passou aqui o asfalto do frigorífico Rodeio, o asfalto da CEP, fizemos Alexandre Santin. Então fizemos diversas obras, Zé Maculã, de infraestrutura nesse ano que passou, estamos fazendo. Nós estamos projetando, para teres uma ideia da intensidade que trabalhamos, se tudo der certo na semana que vem, nós ainda esse ano mandamos para licitação 2 novas quadras de revitalização da Avenida Júlio Borella, aqui no sentido Banrisul para o lado sul da cidade, né? Então estamos finalizando aí a atualização dos orçamentos para encaminhar para a licitação a continuidade da revitalização da Júlio Borella. Definimos aí também, devemos assinar, se tudo der certo também, este ano ainda, com o governo do estado, o pavimento RS, que destina um recurso para a gente revitalizar toda a entrada sul da cidade, desde o trevo lá do bairro Conforto, trevo sul da cidade, até aqui a Rua Honorino, com asfalto novo, com passeio novo, com iluminação nova. Então, foi um ano que começou num ritmo acelerado e que nós estamos terminando ele também num ritmo aceleradíssimo, né? Com muitas obras, com muitas ações em todas as áreas, né? Nós temos áreas na assistência social, nós temos obras na assistência social, obras na saúde, obras na educação, obras de infraestrutura, obras no interior. Então, a gente buscou nesse ano, Zé Macula, como foi no primeiro mandato, o equilíbrio das nossas ações, né? Todas as secretarias, todos os setores com algum tipo de investimento importante para que a gente possa dar o retorno, oferecer um serviço de qualidade para os marabenses.
Bom, eu sei que tu tem uma agenda mês a mês, você planeja a tua atividade no município. Foi possível cada mês executar as obras na agenda?
Foi possível, Zé Maculã, foi possível e a gente até acelerou muita coisa, né? Se você lembrar, eu estive aqui num determinado momento desse ano apresentando aqui o planejamento dos 4 anos da nossa gestão. Sim. Eu me atrevo a dizer hoje, Zé Macula, concluindo o ano de 2021, que a maioria desses projetos já iniciaram, né? E aqueles que não iniciaram devem iniciar agora no início do ano de 2022. Então, a gente conseguiu, sim, manter um ritmo acelerado, manter o foco nesses projetos, né, que são importantes e que continuarão mudando a vida aqui das pessoas.
Prefeito, quanto ao asfalto que anda a 1.000 por hora aí, material nosso daqui, produção nossa daqui?
Não, o asfalto, na verdade, nós temos diferentes situações, Demacula. Nesse projeto Corredores, que nós iniciamos então esse ano e já asfaltamos lá Alexandre Santin e agora lá no bairro Colinas Nova Amaral e a Rua Chile aqui no Nova Alternativa, nós licitamos uma empresa que quem venceu foi uma empresa aqui de Vila Maria que produz esse material nas suas usinas, né, que tem. Nós temos um outro modelo de parceria que o município faz a base, que foi o que nós fizemos aqui no frigorífico Rodeio. Os lindeiros aí é que contratam uma empresa, me parece que é uma empresa aqui da região de Paraí. Então, tem material do município, né, especialmente nessas parcerias que fizemos, que nós é que produzimos aqui a maior parte do nosso britador para fazer a base aí, para fazer essas ações. Então, mas tem muita contratação também de empresa que acaba vindo para cá.
Até para que a população entenda todo esse processo, né? Porque hoje você, ao amanhecer, já vê o maquinário na tua rua colocando asfalto. No dia seguinte, em outra rua.
Isso. A gente, nesse projeto Corredores, por exemplo, que eu falava que a intenção é desafogar um pouco o Trevo Norte, a João Posser. Então, está sendo asfaltado todo um corredor para quem mora lá no Colinas Nova Amaral, para quem mora no bairro Santa Lúcia, aqui no Santo Expedito, no Jardim América, para que se possa acessar aqui o centro da cidade, Zé Macula, sem passar pelo Trevo Norte e sem daqui a pouco acessar João Posser, caindo aqui na 1º de maio ou aqui na Paraná, né, saindo aqui para mais rapidamente acessar o centro da cidade. E essas obras, em torno de 2.300.000 é o investimento com recurso próprio. Nós estamos investindo 1 milhão nesse ano e 1.300.000 agora no início do ano que vem, empresa já contratada, essa mesma empresa que está executando deve retomar aí depois das férias coletivas, janeiro, fevereiro, aí deve retomar aí a continuidade desse projeto Corredores. Então é isso, a gente vai trabalhando dessa forma para resolver diferentes gargalos que nós temos de infraestrutura na nossa cidade.
Bom, uma das preocupações em um dos cafés que você esteve aqui era, com certeza, a questão aí do nosso trevo norte da cidade. Neste momento, terça-feira, 21 de dezembro, como é que está isso?
O projeto está no Dyer, tá? Projeto finalizado, orçamento fechado, está no Dyer esperando a aprovação para que aí a gente possa, então, definir a estratégia de execução dessa obra. Nós temos a expectativa que no início do ano a gente consiga ter aí o projeto aprovado, né, para a gente então começar a tratar do investimento, né, enquanto aguardamos inclusive essa definição, né, da concessão da 324, a gente ainda não sabe o que é que o governo vai fazer, tem dito que vai insistir na concessão, e esse tema está diretamente ligado à concessão. Então, nós estamos aceleramos para ter a aprovação do projeto pelo DAIER, né? Para daí, em seguida, sentar com o Estado e formatarmos a melhor forma de executar a obra.
Bom, talvez uma das metas atingidas também esse ano foi a questão da segurança no meio rural, com instalação de câmeras. Também foi um objetivo alcançado, prefeito?
Sim, nós avançamos nesse tema. Nós iniciamos um programa também muito importante chamado Via Certa, que é o georreferenciamento das nossas estradas e da chegada na propriedade. Então, nós já georreferenciamos todas as estradas, todos os acessos. Estamos agora na parte aqui mais interna da construção dos mapas e na aquisição dos GPS, dos aparelhos que serão depois entregues. Agora no mês de fevereiro, na programação de aniversário do município, serão entregues à Brigada Militar, à Polícia Civil, aos bombeiros, às ambulâncias do município. Isso vai também facilitar questões que envolvem segurança, que envolvem saúde, então a gente conseguiu avançar também. Avançamos na instalação, nessa parceria que temos com a Coprel, de fibra ótica também para outros pontos, outras regiões do interior do município, muito próximo já dos 85%, que é a nossa meta, né, para o interior do município. Então, a gente conseguiu avançar também bastante nesse setor. Eu ontem, e ainda falando do interior, eu ontem, para ter uma ideia, Ramacula, da intensidade do trabalho também no interior, e a gente sabe da importância e da demanda, eu ontem conversava com o secretário Alberto Triques, porque hoje nós temos tudo relatado, né? Todo o trabalho que é realizado, nós temos isso guardado, arquivado. Então nós estamos chegando a 10 mil atendimentos das propriedades do nosso meio rural, da porteira para dentro.
10 mil.
Com nome, com horário, com o serviço que foi realizado nesse ano de 2021. Então, para ter uma ideia, uma noção da intensidade do trabalho, né? Ah, resolveram todos os problemas? Não resolvemos. Tem situações ainda que precisam ser? Certamente que sim, né? Porque a agricultura é uma empresa de aberta, céu aberto, né? Então depende muito do tempo. Graças a Deus veio chuva, né? Ainda precisa mais, mas a gente vai avançando.
9:55, prefeito, últimos minutos do nosso bate-papo aqui, por favor, sua mensagem aos munícipes da região, aos ouvintes da tua rádio, neste Natal de 2021 aí.
Zé, primeiro quero agradecer aqui a parceria da tua Rádio Alvorada, né? Que sempre nos possibilitou conversar com os marabenses, conversar com a nossa região. Parabéns pelo trabalho. Sou muito grato por tudo que a gente conseguiu realizar aqui em conjunto. E aos marabenses desejar, é claro, um feliz Natal, que nós comemoramos bastante. Nós estamos vivendo um momento de estabilidade de uma crise de saúde sem precedentes na nossa história. E o fato de estarmos vivos, com saúde, próximos dos familiares, dos amigos, por si só já é um grande motivo para comemorar.
Já é um Natal.
Já é um Natal. Então que a gente aproveite bastante, que a gente valorize a vida, que a gente valorize os pequenos momentos, as coisas boas, e que olhe, né, faça uma avaliação de tudo aquilo que foi possível realizar e aquilo que não foi, que a gente continue tratando como meta, como objetivos futuros, né, para a gente alcançar a realização. E que 2022 seja um ano ainda melhor, né? Que de fato a gente consiga manter essa estabilidade, essa retomada dos nossos eventos, das nossas atividades, das nossas ações, que nos aproximemos o mais que pudermos da vida normal, das nossas atividades normais. É isso que eu